Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Peço para permitirem o acesso à nossa reunião a quem tenha feito pedido para o efeito, maiormente as senhoras e os senhores jornalistas. Esta reunião é integralmente aberta. Relativamente ao andamento dos nossos trabalhos, faremos ou não alguma adaptação à medida que eles decorrerem relativamente ao conjunto das matérias que aqui estão agendadas. Vou começar por alguns aspectos genéricos relativos aos trabalhos. Nós vamos ter uma dificuldade para a próxima semana, 2 a 8 dias. Tínhamos previsto trabalhos de audições, inclusive nessa terça-feira, dia 18. Acontece que há plenário. Excepcionalmente há plenário nesse dia. Portanto, nós não vamos ter possibilidade de ter a agenda que prefigurávamos nesta terça-feira à tarde. Porém, o dia de comissões nesta semana passou para sexta-feira de manhã. E, assim sendo, quero perguntar-vos se, porque nós temos já muitas matérias que estão naturalmente a crescer de tratamento, se poderemos agendar a reunião da comissão da próxima semana para sexta-feira às 10 horas. Haverá outras reuniões, quase de certeza, mas não tenho outra opção. A informação que eu tenho é que tem que haver, por razões de ajustamento de calendário com o do Sr. Primeiro-Ministro, o dito plenário na tarde do dia 18 e que há comissões parlamentares a 21. E, portanto, as audições e, eventualmente, alguma outra matéria que careça de urgência para as 10 horas do dia 21. E, então, este ficaria um ponto estabelecido. Depois aproveito para informar que um parecer pedido à Comissão Nacional de Proteção de Dados relativamente às iniciativas legislativas sobre as associações e organizações discretas ou similares já foi remetido à nossa Comissão pela CNPD e, portanto, será hoje, a partir de hoje, será circulado. Em matéria de deliberações, há duas autorizações para testemunhar que irão ao plenário esta semana em relação ao Sr. Deputado José Moura Soeiro e ao Sr. Deputado João Gomes Marques. Portanto, segue-se os procedimentos habituais neste tipo de autorizações. Chegou, entretanto, à Comissão a proposta de lei do Governo relativamente às matérias que têm a ver com as medidas do combate à corrupção. No conjunto dessas matérias há uma parte significativa relativamente aos titulares de cargos políticos e, consequentemente, a proposta de lei baixa a título principal à primeira comissão e, por conexão, a esta nossa comissão. Portanto, para o efeito do relato na matéria que tiver a ver com os titulares cargos políticos, precisamos de nomear a relator. E acontece que, na ordem, eu estive aí a ver, competiria ao PS, mas como se trata de uma iniciativa do Governo, temos feito, portanto, a adaptação e segue-se o PSD. Portanto, eu pedi ao PSD o favor de tomar conta deste parecer sobre esta proposta de lei e nos indicar quem é que designam como relator. Portanto, nesta parte 3, que sendo assim foi possível antecipar, temos agora também, já agora, as aprovações das atas pendentes, a número 45 e a número 46. Pergunto se não há objeções a que os ponha em apreciação. não há objeções, vamos votá-las. Ninguém pediu a palavra, vamos votá-las. Se não houver objeções, vou pô-las a votação em conjunto. Também não registro nenhuma objeção, nem na sala, nem no Skype. Consequentemente, quem vota contra a aprovação das atas 45 e 46? Quem se abstém? As atas foram aprovadas por unanimidade dos presentes. Temos assim resolvido o conjunto das matérias da parte 3, recapitulando a reprogramação do plenário da nossa comissão para a sexta-feira da próxima semana. Eventualmente isto não exclui a necessidade de termos uma reunião de mesa e coordenadores antes do plenário da terça-feira. Não exclui. Se for necessário, não deixarei de a convocar. Temos, portanto, também as matérias que aqui tinha para vos dar informação resolvidas e podemos assim passar à parte 1. Estava ainda a aguardar que alguns senhores deputados pudessem estar presentes.
Sr. Presidente, só para dar a informação que o Sr. Deputado André Coelho Lima se cruzou comigo e disse que dentro de dois minutos a 5 minutos estaria cá. Muito obrigado.
Então é isso que faremos. Faremos uma ligeira pausa, sem necessidade de interromper os trabalhos, na expectativa de que o Sr. Deputado André Coelho Lima chegue a todo o momento. É ele que chega. Estávamos a fazer uma pausa técnica, aguardando a sua chegada.
Ah, é?
Sim, sim. E assim sendo, peço depois o favor de obter as informações sobre o que já decidimos. Foram sobretudo questões de natureza procedimental. E passamos ao e que são as que estavam integradas na parte 1 e mais algumas informações. E agora vamos, da parte 3, e agora vamos à parte 1. Que é o tema da deliberação relativa ao documento de entendimento sobre o conceito de residência efetiva. Os senhores deputados sabem do que se trata. O tema foi refletido em reunião anterior de mesa e coordenadores. O texto está distribuído a todos. Para a minha parte, dispenso-me da apresentação. Pergunto a quem é que deseja usar da palavra. Está a pedir a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pureza, mas entretanto o Sr. Deputado André Silva está a queixar-se de que não está a conseguir ouvir-nos. O Sr. Deputado André Silva, não está de facto a ouvir-nos? Pelos vistos não, eu peço para ser enviado urgentemente uma mensagem ao Sr. Deputado André Silva. João. No sentido, uma mensagem telemóvel, talvez, não? Ah, opa, para ver que considerem adequada, para que o seu deputado talvez saia e volte a entrar, não é? Gostaria que esta questão técnica ficasse resolvida antes de avançarmos. Conseguem compreender se o Sr. Deputado André Silva já conseguiu resolver o seu problema? Bom, veremos se é possível resolver a questão. Entretanto, pediu a palavra. Estando no Skype, o Sr. Deputado José Manuel Pureza, quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde
Boa tarde.
a si, a todas e a todos. Queria muito brevemente pronunciar-me sobre sobre esta elaboração a propósito do conceito de residência efetiva. Não tive a oportunidade de o fazer anteriormente, e peço desculpa por isso, mas na verdade, tenho alguma dificuldade em, digamos, em concordar com a perspectiva que aqui é traçada neste documento. E a razão é muito simples, é que me parece que a latitude que é dada à noção de residência efetiva é uma latitude, a meu ver, demasiadamente ampla, demasiadamente generosa, digamos assim. Enfim, todo o conteúdo do texto tem essa preocupação, e talvez pudesse destacar, como síntese daquilo que me preocupa, o parágrafo 4º, que volto a dizer, não é uma questão de alterar este parágrafo. Este parágrafo, do meu ponto de vista, sintetiza o sentido e o espírito do documento como um todo. Mas, olhando para o parágrafo 4º, ali se diz: assim, verificando-se que a residência habitual não carece de ser única e permanente, de coincidir necessariamente com o domicílio fiscal e que não há domicílio necessário do deputado, a sua residência efetiva, se for o caso, pode ser indicada de entre as residências duradouras ou de entre residências duradouras, ainda que frequentadas como residências alternadas. Eu creio que este critério se presta a práticas que, a meu ver, enfim, para ser generoso, ficam no limite do aceitável e que, enfim, creio que podem mesmo ir além daquilo que é aceitável. E, portanto, a nossa perspectiva diante deste documento é de que, na verdade, ele, enfim, sendo uma interpretação legítima, é, apesar de tudo, uma interpretação que dá ao conceito uma amplitude que, a nosso ver, nos parece perigosamente ampla demais, não é? Pronto, e portanto não queria deixar de dar conta desta visão que tenho deste documento. Muito obrigado.
Senhores deputados, os temas. Senhor deputado André Silva, já nos ouve?
Já sim, Sr. Presidente, com
Muito
intermitências. Muito obrigado, boa
bem.
tarde.
Muito obrigado, então. Estou à espera que os senhores deputados peçam a palavra. Senhor deputado André Coelho Lima, por favor.
Muito obrigado. Só muito brevemente, para dizer enfim, que de alguma forma me surpreende a intervenção do Sr. Deputado José Manuel Pureza, tendo em conta que na intervenção que fez, da última vez que analisámos este documento, manifestou ou teceu considerações positivas e elogiosas relativamente ao teor que, entretanto, não foi alterado. Portanto, ou seja, dizer assim, o que é importante é que eu tenho dito sempre isto, este documento é um documento que tem que ser apreciado de forma que possa ser consensual. E, portanto, as questões que são levantadas pelo Sr. Deputado têm que ser atendidas enfim, a sensibilidade do documento obriga a que, de facto, toda a gente esteja absolutamente de acordo com aquilo que aqui está dito. E, para já, é só. Obrigado.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas eu, com toda a franqueza, não me recordo de ter feito considerações sobre este documento anteriormente. É possível que eu esteja equivocado, e se assim foi, peço desculpa, mas na verdade não me recordo mesmo de ter feito apreciações sobre o conteúdo do documento. Mas enfim, certamente será equivocado.
Bom, vamos continuar e eu darei mais uma vez a palavra a quem a solicitar. Deputado Francisco Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, pois, na sequência também das intervenções, o documento que foi discutido na última reunião é o documento que está neste momento aqui em análise. A única alteração que houve foi a confirmação de que o parecer teria sido aprovado, que na altura havia a dúvida sobre a aprovação deste parecer de 28 de junho de 2018 e que efetivamente já se confirmou ter sido aprovado e, portanto, não vemos grande alteração, uma vez que o próprio documento refere a determinada altura que, conforme o Estatuto dos Deputados, a sua concordância com o registro de morada averbado na informação constante do circuito integrado do cartão de cidadão. E, portanto, apesar das considerações, o que é facto é que, em termos finais, depois se vem com esta referência sobre, efetivamente, o circuito integrado do cartão de cidadão. E parece-me, efetivamente, não haver grandes alterações. Manteríamos esta redação.
Mais alguém pede a palavra? Não registro mais nenhum pedido de palavra. E, portanto, a questão é, podemos passar à votação do texto? Sr. Deputado João Almeida, faz favor.
Sr. Presidente, só mais uma vez, embora não tenha relação direta, podendo ter indireta com o processo no qual sou avisado, eu não participarei na votação.
Fica registado. Senhores deputados, vamos então pôr o texto à votação. Quem vota contra?
Votamos nós, Sr. Presidente.
Bloco de Esquerda. Quem se abstém? O Sr. Deputado André Silva está com dificuldade em usar a palavra, mas já deixou a sua posição de voto. Quem vota a favor? Vamos ver se eu interpretei bem. O texto foi votado favoravelmente pelo PS, pelo PSD, pelo PAN, com o voto contra do Bloco de Esquerda e a ausência do PCP. Está, portanto, aprovado.
E o CDS, Sr. Presidente?
O CDS declarou a sua inibição de participação nesta votação, pela razão que explicitou.
Obrigado.
Passamos, então, ao ponto seguinte.
O Sr. Presidente, posso interrompê-lo, por favor?
Faz favor, Sr. Deputado André Silva.
Foi o CDS que pediu inibição ou o deputado João Almeida, que pertence ao partido CDS, que pediu inibição? É porque nós podemos perceber que o senhor deputado peça inibição de participar. Tem. Coisa diferente é o sentido de voto do partido, porque isto não é um sentido de voto, a menos que o senhor deputado me esclareça, senhor presidente, nós estamos a votar, o sentido de voto é do partido e não do deputado.
Senhor deputado André Silva, acontece que nesta circunstância o CDS só está representado por um deputado na comissão, e esse deputado declarou-se impedido de votar. Sr. Deputado João Almeida, para clarificar, faz favor.
Sr. Presidente, é isso mesmo, mas para ficar declarado e poder ser referido em ata, a inibição é pessoal, mas, como estou a representar o partido, obviamente que não podendo pessoalmente participar na votação, não há outra maneira de aferir o sentido de voto do CDS.
Muito bem, está registado. Senhores deputados, ia dizer-vos que vamos passar ao ponto da parte 2, o da audição do Senhor Deputado de Estado do Tesouro, Dr. Miguel Cruz. Faltam, no entanto, ainda 5 minutos para esse momento e, assim sendo, relativamente ao ponto da parte 4, talvez pudéssemos avançar um bocadinho. Parte 4 é a discussão e votação na especialidade de várias iniciativas legislativas. O que é que eu proponho que fosse aproveitar o momento para ajudar ao andamento dos trabalhos? O PSD apresentou, relativamente a este ponto, um requerimento para, agrupar por matérias os temas que estão agendados. Se eu bem interpreto, é no sentido da matéria relativa ao projeto de lei 395 do PAN e mais as alterações propostas pelo PSD terem um momento de votação e depois os outros projetos de lei sobre o mandato terem outro momento de votação. E discussão, naturalmente. Exatamente. Também, informalmente, mas agora pergunto para clarificar, pareceu-me há pouco que alguns senhores deputados se manifestavam disponíveis para apreciar na agenda de hoje o primeiro dos temas e iriam pedir o adiamento do segundo dos temas. E pergunto se alguém confirma este entendimento que me pareceu há bocadinho ter sido manifestado por alguns senhores deputados. Ou seja, se requerem o adiamento da votação do bloco relativo ao mandato dos deputados. Eu não sei se estou a ser ouvido relativamente à questão que coloquei.
Estou a tentar arranjar uma resposta. Não consigo.
Não? Pois, bem me pareceu. Estava a dizer que há bocadinho, informalmente, alguns senhores deputados que não identifiquei agora, tinham manifestado o propósito de vir a requerer o adiamento do segundo bloco das votações de hoje. Mas não sei se isso alguém confirma ou não, era só isso que eu estava a tentar perceber. Bom, não é o caso. Portanto, se não é o caso, fica consolidado que vamos votar tudo hoje. É isto? Ok. Então, chegámos às 3 da tarde, eu pergunto, quase, se alguém me sabe informar se o Sr. Secretário de Estado já está disponível. Como?
Vou ter que ir hoje à comissão.
Sim. Sim. Ah, quando chegar ao outro ponto. Certo. Sim. Muito bem. Já chegou? Aquela grelha de tempos que estava, que foi utilizada da vez anterior. De acordo com esta grelha.
Esse é o pressuposto da grelha, pensámos nós.
É?
Normalmente o requerente é o primeiro da grelha.
Por isso é que eu estou a perguntar se quer usar dessa faculdade. Sim, mas é que. Não, mas primeiro antes do Estado de Estado usar a palavra. É isso que eu vos estava a perguntar.
Ah, isso não.
Ah, pronto. Ok. O Estado de Estado está a caminho da sala, segundo estou informado.